chapéu na ribeira e traçou o caruru do erê. Já deu doce pra dormir na esquina.
Samba Cash no ar para a edição número 75. E para você que já clicou aí, sabe qual é o tema. Maria Rita, para falar sobre o novo EP da Maria, e Desse Jeito, tô aqui, Daniel Gomes, com Wagner Sarmento, meu amigo, meu companheiro de todos os SambaCast, para falar desse álbum da Maria, que já fazia tempo que a Maria não lançava nenhum trabalho novo. O último já faz 4 anos, era o Amor e Música, e agora ela lança o Desse Jeito, um EP de 6 músicas, né? Lançado no dia 19 de agosto, e eu estou aqui com o Wagner gravando no dia 23. Então, um pouquinho depois, né, do lançamento. A gente parou para poder ouvir direitinho, dar aquela pesquisada, dar aquela estudada e fazer essa resenha aqui, falar um pouco sobre esse álbum. Antes, Wagner, de você falar, né, de chamar você para poder conversar comigo sobre esse disco, desejar parabéns, né, dia 23 é seu aniversário, estamos no final do dia. Mas parabéns para você, meu amigo.
Valeu, Daniel. SambaCast ocupando uma fatia aí do dia do meu aniversário também.
Trabalhar no dia do aniversário,
meu amigo. Mas é a vida. Vamos embora. Quando a gente gosta é assim, né?
Vamos embora. E é o seguinte, é o EP, né, para quem já sabe, assim, é um disco menor, né? Um álbum curtinho. Então temos 6 faixas aqui, Wagner. 6 faixas das 6, 2 com participação, né? A Teresa Cristina e o Tiaguinho participaram desse EP da Maria. E como a gente faz sempre em todo o podcast, eu queria que você desse já aquelas considerações iniciais. Né? O que é que você achou do disco, o que é que mais chamou a atenção. Mais brevezinho, porque a gente vai mergulhar nesse EP aí com força. Vai trabalhar muito, editor, hoje, viu?
Daniel, ouvir a Maria Rita é sempre um presente, né? É sempre um presente para os ouvidos e ver a Maria Rita fazendo samba cada vez mais integrada a esse universo do samba, para a gente que faz o SambaCast, é algo que é muito gratificante, sabe? Vale a gente lembrar que Maria Rita está completando esse ano 20 anos de carreira, assim como o Tiaguinho, inclusive faz participação aí em uma das faixas, como você bem destacou, a gente vai falar mais adiante. Maria Rita está chegando a 20 anos de carreira, embora o primeiro álbum dela seja em 2003, ela inicia aos 24 anos de idade e em 2002 essa carreira como cantora. Imagino que não seja fácil, né? Você iniciar uma trajetória como cantora sendo filha de quem a Maria Rita é, né? Sendo filha de Elis Regina, o peso que isso não significa, a responsabilidade que isso não significa, mas acredito que 2 décadas depois a trajetória de Maria Rita, ela é unânime, assim, ela é autônoma e fala por si só. Acho que ela conseguiu honrar o nome da mãe, mas trilhar uma estrada, enfim, um caminho muito próprio. E eu acho que abraçar o samba como ela abraçou, acho que mostra isso, assim, o quanto nesse caminho que ela permeou ao longo desses 20 anos, ela foi buscando o se encontrar, buscando a identidade dela. É algo que a gente vê já na primeira década ali da carreira dela, enfim. Cara Valente, por exemplo, de Marcelo Camelo, é um samba, sabe? Então, assim, o samba, obviamente, que sempre teve presente no repertório dela, mas essa imersão no samba, digamos assim, ela se torna mais evidente a partir ali de 2014. Mas eu acho que nunca, eu acho que o que vale a gente destacar no álbum Desse Jeito, 2014 com o Coração a Batucar, tá? Que já é um título que faz total menção ao samba. Você vê um título de álbum desse, Coração a Batucar, não dá para ser outra coisa senão samba. Mas esse EP, Daniel, Desse Jeito, eu acho que é o mergulho mais profundo que a Maria Rita já fez no samba. Eu acho que é um álbum de total consolidação, porque ela vai beber de elementos muito, muito profundos, digamos assim, do samba, sabe, assim, de mexer com ancestralidade. Ela tem uma conversão, uma entrada que é recente, acredito que 2, 3 anos atrás, para o candomblé, e isso é muito importante do ponto de vista pessoal dela. Isso acaba respingando, obviamente, na parte profissional e na parte musical dela. Então a gente vê essa ancestralidade, essa religiosidade africana muito presente, principalmente acho que em duas, três faixas, principalmente, a gente vai falar mais adiante, mas eu acredito que é isso, é um samba, é um disco que tem samba, assim, tem samba, tem partido alto, tem aquele samba mais romântico, mais melódico, apesar de serem só seis faixas, a gente tem que se habituar a esse negócio agora de pouquinha música, de ficar soltando aí a conta-gotas, né? Você chega na sexta música, você quer mais, aí o álbum acabou. Mas é como se faz como o mercado funciona agora, então a gente tem que aceitar, né? O jogo é esse, vamos jogar. Mas eu acredito que é isso, assim, eu vejo como um trabalho muito, muito bem-sucedido e que mostra que de fato o samba é um caminho sem volta para Maria Rita, e ainda bem.
Você fez uma análise aí, né, do que foi o disco, e assim, você já matou uma grande parte dessa. Acho que porque assim, existem duas grandes análises a serem feitas nesse disco, né? Primeiro é a parte mais técnica mesmo, assim, eu insisto em falar isso assim. Eu e Wagner, a gente não é músico, a gente não é especialista em nada, mas a gente comenta o que a gente está ouvindo, né? O que agrada aos ouvidos. E aí a gente anota algumas coisas, obviamente, quando vamos ouvir uma música, né, a gente faz uma observação ou outra, como eu costumo dizer, né, o produto final. Os artistas fazem discos e músicas para chegar em gente como a gente, né, poder consumir e falar sobre. Mas toda essa parte aí, esse contexto que tem que existir, pô, da Maria no Candomblé, essa nova fase dela, Maria no samba, fazendo um álbum, como o Wagner já falou, que é o que ela mais fez samba, enfim, mais bebeu dessa fonte. Já é uma parada que Wagner já definiu muito bem. E eu não vou nem me estender mais muito em Wagner. Eu tinha anotado tudo isso aqui, mas você foi falando, já foi apagando aqui, já foi passando a risca em cima já, porque eu já concordo com tudo que você disse em relação a essa parte mais de contexto, o contexto que existe em torno desse álbum. E assim, essa parte da religiosidade da Maria, né, desse momento que ela vive. Você falou que tá no álbum, em duas, três músicas, e tá de fato. E é até bom você falar isso, porque a gente vai começar a mergulhar nesse disco de uma maneira, né, mais profunda. Vamos colocar uns trechinhos aqui de música e tudo mais, como a gente gosta de fazer. Você já quer começar já a mergulhar na parada? A gente já pode ir embora pra ouvir música. O povo quer ouvir música.
Então, bota a música. Vamos para a faixa já número um, que eu não
Número um.
sei você, mas já é a minha preferida. Eu já fui a
Ah, é?
batata logo de cara. Como são seis faixas só, não dá para a gente ficar fazendo top 3, né? Senão
Não,
não
não
tem
dá.
nem como aí. Se forem diferentes, já mata as seis músicas, né? Então dá para a gente meio que falar um pouquinho de cada um, botar um pedacinho de cada um para a galera ouvir. Eu, na verdade, assim, eu gostei de todas, tá?
Certo.
Mas na classificaçãozinha que eu
Sempre
faço
tem uma
aqui,
preferida, né?
eu vou botando sempre cinco
Cinco
estrelinhas, sabe?
estrelas,
Quando a
é.
gente avalia músicas novas e tal, os álbuns, enfim. E das seis faixas, eu botei quatro estrelinhas em duas faixas e cinco estrelinhas em quatro. Então, assim, gostei
Ah,
bastante,
tá.
mas essa já chegou batendo, assim, já chegou. Me arrebatando, porque é um estilo de samba que eu curto mais. Eu acho que a letra é uma letra também muito muito feliz, sabe? Assim, você meter uma. Nem sei o que é mergulhar profundo. Você é de ancorar e eu sumo sem lugar. E o refrão é muito chiclete, embora, sabe? A letra seja muito bem tecida, muito bem sucedida, o e eu. A repetição que ela traz nesse refrão torna o refrão muito fácil da gente assimilar, da gente curtir a música, assim. É possível você não gostar, sabe? Então, já me ganhou de cara. Vamos botar um pedacinho aí, e aí na volta você faz seu comentário aí, Daniel, sobre essa faixa de abertura aí do EP.
Jurei pra nunca mais me ver chorar, hoje arrumei minha cabeça. Aquela bela vista foi miragem. O nosso sonho a dois nos separou e nada desse mar atravessar nunca abriu no meio em nosso rumo. Nem sei o que é mergulhar profundo. Você é de ancorar e eu sumo sem lugar.
É o seguinte, esse disco teve muitas mãos, né? Então, normalmente, você que está ouvindo o SambaCast, está habituado já a ouvir o SambaCast, sabe que no começo do programa a gente passa a ficha completa do disco. Só que dessa vez, vamos fazer diferente. Cada música tem a sua particularidade em relação a pessoas que produziram, que tocaram os instrumentos e tudo mais. E essa música aí, eu, a que abre o disco, ela tem um arranjo de Wilson Prateado, Wagner Sarmento, que também toca o baixo dessa música. Para vocês que não sabem, o Prateado, enfim, produz milhares de artistas, é um dos maiores produtores e compositores, e hoje faz parte, integra principalmente a banda do Tiaguinho, né? Ele é baixista lá também. Faz o baixo nessa música, Leandro Pereira está tocando violão, Fred Camacho, cavaquinho e banjo, Diogo Gomes no trompete, Jorge Quininho, tantã, tamborim, repique de mão e cuíca, que já é uma parada que eu vou deixar claro assim. Eu, antes de gravar esse programa, comentei sobre esse disco com outros amigos próximos. E todo mundo fala a mesma coisa. É impressionante como é um samba limpo. Assim, são músicas limpas. Você escuta claramente cada instrumento, os sambas todos redondos, assim. Por muitas vezes, até tem o simples, né, Wagner? O simples que é mais bonito, às vezes, e muitas vezes se encaixa nesse disco também da Maria, né? E eu gostei muito, muito mesmo, de que ao longo do disco ela tem investido muito nos instrumentos de sopro e também algumas faixas, a cuíca também, ela está sempre presente. Eu gostei muito, e esse disco já começa nessa música mostrando o que vai ser o restante. A identidade do restante, ele já abre mostrando meio que o que vai ser. Obviamente, cada música com a sua particularidade, umas mais aceleradas, outras mais cadenciadas. Mas eu acho que o disco já, nessa primeira faixa, ele já entrega qual é o DNA dele. Gostei pra caramba dessa música, pra caramba mesmo. Tô contigo, não é minha preferida, tá? Quando ela chegar, eu vou dizer qual vai ser a minha preferida. Mas já é uma música que já apresenta muito bem, já faz muito bem o serviço dela. A música é boa demais mesmo. Boa demais, e é autoria de Fred Camacho, Fabrício Pontes, Cassiano Andrade. São esses três aí, esse triozinho que compôs, e eu, que é essa música que começa o álbum. Aí, Wagner, é o seguinte, já que você começou falando da primeira música, eu queria começar falando um pouco da segunda música, que é a música Desse Jeito, certo? É a música que dá o título ao álbum, é a música que também tem um trabalho audiovisual, né, dela. Você, enfim, pode procurar no YouTube também, tá lindo. Maria, pô, linda também no, na parte audiovisual. Uma música de Fred Camacho e Luiz Antônio Simas, que eu sigo no Twitter, grande historiador e grande sambista também. Arranjo de Leandro Pereira. Já não temos mais o Prateado nesse arranjo, já é do Leandro Pereira. O Leandro que faz o violão e violão sete cordas. Mais uma vez, Fred Camacho no cavaco e no banjo. Diogo Gomes no trompete. Jorge Quininho, pandeiro, tantã, tamborim, cuíca e tambor. E tem o Adilson Didão, que faz surdo, pandeiro, repique de anel, repique de mão, ganzá, tambor, agogô e caxixi. E eu vou dizer porque eu gostei muito dessa música. Que essa música, velho, tem uma pegada muito Arlindo Cruz, velho. Eu achei. Muito. Muito. Se você ouve o Arlindo, ouviu o Arlindo naquele disco Batuques do Meu Lugar, ouviu até um pouco mais do Arlindo no acústico MTV, seja pegar os últimos trabalhos dele aí, tem muito uma característica parecida com a do Arlindo também. A banda Arlindo também era uma banda muito carregada de instrumentos, assim. Até quando eu passei já a ficha, já foi com esse intuito de falar da riqueza dessa faixa. Boa demais, Wagner, boa demais. Eu vou colocar um trecho E aí na volta você faz o que eu fiz da outra vez, você arremata. Escuta aí.
Hoje o Bazambi colou fé, qual é? Cada um com a sua fé. Eu vou desse jeito que o rei mandou. Caô, vem pro meu sarapa dentro da ribeira.
Daniel, concordo 100% contigo. Ela chega devagar, chega mansinho, né? A Maria Rita. Com a faixa número 1, e aí ela empurra o pé na porta, né? Desse jeito, né? Desse jeito ela entra de vez. A gente tinha falado aí, antes da gente começar a passear música por música, da influência do candomblé, digamos assim, desse abraço que a Maria Rita faz ao candomblé, desse encontro dela com o candomblé e de como isso começa a surgir, a aparecer na música dela, na musicalidade dela. É o primeiro álbum dela, depois que ela passa a praticar, a seguir o candomblé. E aí a gente vê esses elementos das religiões matriz africana, né? Nessa música isso é muito presente. Então ela cita o Dohun, o Obaluaê, veste branca em dia de Oxalá, sabe? Fala de Ogum, Caô, Cabecilê, enfim. E eu acho que a mensagem que é mais bacana da música, para além de toda essa musicalidade que você citou, Daniel, é o refrão quando ela diz qual é, cada um com a sua fé. Eu acho que é uma mensagem muito, muito importante que ela evoca por toda a perseguição religiosa que a gente vê os praticantes do candomblé e de outras religiões de matriz africana sofrerem por aí. Então eu acho que o samba ele precisa também cumprir esse papel, né? Precisa ser um instrumento de você brigar, seja contra o racismo, contra as injustiças sociais, enfim, contra a perseguição religiosa. Então o samba ele sempre teve essa veia e é importante que a Maria Rita utilize a voz que ela tem, a potência que ela tem para poder passar essa mensagem, sabe? Então é muito legal. Acho que dá para ver essa influência do candomblé na música dela. Então é uma música que ela continua sendo muito rica do ponto de vista da qualidade da voz da Maria Rita, que bebe muito da mãe dela e que começa a ganhar esses elementos, digamos assim, que são mais de uma maior substância do ponto de vista de temático, né? Então eu acho que isso é muito, muito importante e a gente nota nessa música e em outras desse EP. Vamos para a próxima, né?
Eu falasse um negócio que é fogo mesmo, isso, velho. Canta demais, meu irmão. Caramba, absurdo assim, velho. Primeiras duas músicas aí. Ah, sim, na verdade, se falasse que ela já chega com os dois pés na porta, eu acho que é isso. O começo do álbum é isso mesmo. Tipo, a primeira música, que ela já mostra o que vai ser a identidade, e a segunda já, essas referências e tudo mais, que ela também traz um pouco mais na frente, né? Tem uma outra música que é muito forte nisso. Assim, as duas primeiras músicas, velho, já diz, ó, pai. O álbum vai ser assim. As outras quatro músicas aí que restam é nessa pegada também, pai. E ela. Pô, Maria Rita é absurdo, porra. Canta pra cacete.
E, é ridículo, ô, Daniel, já pegando carona nisso, assim, a faixa 3, que é De Bem com a Vida, é impressionante como ela brinca no refrão, né?
É.
O jeito que ela canta, assim, ela canta brincando com a. Assim, brincando com a música, já é uma outra postura de voz, assim, uma outra impostação em relação à faixa anterior, sabe? Você bem destacou que assim, cada faixa tem, enfim, um produtor, um arranjador diferente, enfim. Eu acho que parece que cada música também tem uma Maria Rita diferente, sabe? Assim, vamos botar um pedacinho aí desse refrão de Bem com a Vida. E é uma outra. Ela já entra na música com outro espírito, sabe?
Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem o sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo que ele faz. Mas eu não posso falar, ele é demais. Eu tô de bem com a vida, eu tô em paz. Ele tem o sabor de quero mais. Eu me amarro em tudo que ele faz. Mas eu não posso falar.
Bom, você ouviu aí o refrão que o Wagner chamou? o trechinho aí do refrão dessa música de Bem com a Vida, que é a música de Gilson Bernini e Xande de Pilares. Xande, eu te amo. Eu digo isso todo podcast que a gente cita ele. Só que tem um outro trecho da música que me chamou muita atenção. Quem escuta Maria há um tempão vai se ligar no que eu estou dizendo. E eu vou colocar o trecho para poder ver se não tem, ver se eu não estou endoidando, ver se não é parecido. O começo da música de Bem com a Vida, ela lembra muito o começo de Cria, que é uma música que a Maria Rita gravou, né, lá no Samba Meu, que é uma música de Serginho Meriti e César Belliene. Bicho, esse começo, essa cadência do começo, esse balanço. Irmão, eu vou colocar um trecho agora aqui. Eu não, né? O editor. Editor, coloque um trecho do começo de Bem com a Vida e coloque um comecinho de Cria. Vocês vão ver que o balanço é bem parecido, e é muito cara da Maria. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa música foi: oxi, essa música parece uma música que eu já conheço. O comecinho dela é parecido. A parte, obviamente, a parte mais instrumental também e de harmonia da música, enfim. Ouçam aí, ouçam o que eu estou dizendo.
É o brilho do sol, as ondas do mar, a estrela do céu, a luz do luar, a pureza que eu vejo nesse teu olhar, o sabor desse beijo que eu quero beijar. Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não sou já na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços, nos primeiros passos, tropeço, seguro e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, criança, não deixa sair da linha.
Agora, para essa quarta música da lista, Por Vezes, que tem a Maria como compositora, e isso é um ponto também importante desse disco, que Maria vem como compositora, assina duas músicas, e essa é a primeira da sequência que ela aparece como ali autora. Junto com Maurílio Oliveira e Magno Souzá. Eu queria que Wagner falasse dessa música. Primeiro, Tom, todo mundo aqui é fã de Thiaguinho nesse podcast. Mas Wagner, como um profundo conhecedor da carreira de Thiaguinho, eu queria que você começasse falando sobre essa música, que é a primeira música, né, que tem uma participação.
Daniel, vamos só destacar uma coisa, né? Que nessa composição dela, a Maria Rita está junto dos irmãos aí, né? Divide a composição com os irmãos. Então, isso é um fator importante da gente destacar. E eu acho que é um fruto muito positivo desse ato, né? Que a gente fala, né? De 4 anos. Eu acho muito importante, assim, a gente às vezes exige demais do artista, esquecendo o ser humano que existe por trás dele, né? Então, a gente fala em 4 anos, mas não existe um hiato digamos assim, de criação, com certeza, para o artista, sabe? Eu acho que ele, a mente, o coração, enfim, ele continua em ebulição, em evolução, mas a gente viveu um período de pandemia. A própria Maria Rita, acho que com essa questão do candomblé, ela destaca muito a importância que esse encontro dela com o candomblé teve para ela do ponto de vista pessoal, de curas internas e emocionais e afetivas e espirituais, sabe? Enfim. E eu acho que ter um álbum tão consolidado, assim, tão completo e que traz a Maria Rita também como compositora, algo que a gente nunca tinha visto antes, eu acho que mostra que é um hiato de mercado, mas não é um hiato de criação, sabe? Assim,
Totalmente,
eu acho que a Maria,
totalmente.
ela continua. Qualquer artista, ele continua artista independentemente de quantos álbuns ele lança nesse período, sabe? Então, vale a gente destacar isso. E essa faixa aí que ela divide com o Thiaguinho, eu acho que é outro presente que chega pra gente, sabe? A gente vê muita manifestação de carinho, né, de um com o outro, da Maria Rita com o Thiaguinho, do Thiaguinho com a Maria Rita. São dois artistas que, coincidentemente, completam 20 anos de carreira e têm trajetórias distintas, que fazem o samba cada um à sua maneira, mas eu acho que esse encontro, esse abraço de estilos tão diferentes, que a gente vê por vezes tanto preconceito envolto do quando a gente fala principalmente de uma mídia especializada, de quem dessa crítica musical ao samba, por exemplo, o samba que tem a vertente mais do pagode, sabe, como sendo algo menor, enfim, é isso, e é algo que a gente bate muito nessa tecla, que a gente contra a qual a gente briga muito aqui, sabe, e a gente poder ver esse encontro, a gente vê a Maria Rita tendo música arranjada pelo Prateado, que é o cara que está ali, o braço direito do Thiaguinho para tudo, nesses 10 anos aí de carreira solo, sabe? Eu acho que mostra que o samba tá junto, sabe? Que o samba é a interseção, sabe? E fiquei muito feliz, assim, a participação do Thiaguinho também é fantástica, sabe? São dois gigantes, sabe? São dois gigantes que se juntam e não podia dar outra coisa, sabe? Tem que dar bom.
É, e a parceria não é de hoje, né? Assim, já gravaram juntos também no DVD Vamos Que Vamos do Thiaguinho, né? Desliga Você, o nome da música, que eles gravaram juntos. E, como você falou, enfim, não é novidade esse carinho de Thiaguinho e Maria Rita. Sempre. Quem acompanha a carreira dos dois sabe dessa admiração que um tem pelo outro. E a Maria trazer o Thiaguinho para poder cantar essa música é importante. E você falou, né? Sobre o Prateado, ele volta a fazer o arranjo dessa música aí, né? A faixa 2 e a faixa 3 não foram com o Prateado, mas a faixa
E essa
4
machuca, viu?
já é com ele de novo. Machuca?
Essa dói, viu? Essa
Machuca?
dói. Essa é pesada.
Então eu vou
Essa é
chamar.
pesada.
Eu vou.
Por vezes sinto teu colo que nunca deitei, meu amigo. Bate fundo essa, viu?
Ó, e outra coisa,
Chama.
eu vou chamar o texto da música falando o seguinte, que foi a coisa que mais me impressionou assim no começo, né? Porque tem uma primeira parte que Maria canta e depois Thiaguinho repete essa mesma parte, né, na voz dele. E assim, é curioso como são estilos bem diferentes de cantar. Uma tem uma levada, Thiaguinho tem outra levada assim na voz, mas se completam na música de um jeito, caramba, que casou bem assim. Fica bem visível no começo porque é exatamente a mesma parte que ela canta e depois ele vem e canta a mesma parte. Vocês vão se ligar aí nesse trechinho da música que tu vai colocar para tocar agora. Detona!
Sinto teu colo que nunca deitei. Sinto tua pele que nunca toquei. Sinto teus lábios que nunca beijei.
Por vezes sinto teu colo que nunca deitei. Sinto tua pele que nunca toquei. Sinto teus lábios que nunca beijei.
Daniel, depois a gente vem na penúltima faixa, que também já é uma pegada totalmente diferente, né? Esse samba correria é praticamente uma crônica, né? Assim, o samba ele também tem muito essa vertente, assim, né? Aquela pegada Zeca Pagodinho de você usar o samba meio que para contar uma história, sabe? Enfim, e eu acho que é meio que a pegada dessa música. Eu acho que é um estilo já diferente das outras faixas, mas que eu acho que a Maria Rita também deixa a mensagem dela, né? Eu faço samba, é um dos versos aí da música, e que eu acho que ela marca muito essa posição, sabe? A Maria Rita faz samba e correria é outro grande presente que ela traz pra gente aí.
Composição de Nego Álvaro e Elvis Marlon. Aí o arranjo já volta a ser também do Leandro Pereira. E o resto da banda, assim. É o que eu tava falando também de termo de musicalidade, assim. É uma música realmente com uma pegada totalmente diferente, né, do que o álbum tava até agora mostrando, né? Uma música completamente diferente, em termos de enredo de música, né? A música tem todo um roteirozinho, um enredinho ali, uma historinha sendo contada, mas ela também musicalmente é bem diferente também do que o álbum vem mostrando. Pô, tem um trompete ali forte, tem a cuíca forte pra caramba, tem um repique de mão também forte pra caramba nessa música. E foi uma música que eu gostei muito. Eu acabei que me liguei agora que a gente tá na faixa 5. E eu nem falei qual é a minha preferida, velho, do álbum. Ela já passou, velho. Ela já
É, eu pensei
passou.
que era a última,
E eu
você
não.
não falou ainda.
Não, velho, eu nem disse. Era a segunda, porra. Desse jeito, mas fui me empolgando, fui falando, fui falando, fui falando, fui embora e não me liguei. E também gostei muito da 3, de Bem com a Vida. Eu gostei também dessa música. Muito, né? Enfim, gostei de todas, mas sempre tem as 5 estrelas, né, Wagner Samento? As 5 estrelinhas.
É
Vamos
isso,
colocar,
é
mas
isso.
vamos colocar então um trechinho de correria, que é a faixa 5, porque também tem alguém do SambaCast, está ouvindo o SambaCast agora, que pode também dar as 5 estrelinhas para a faixa 5. Então, dá-lhe, meu editor.
Transitar pela agonia, sem abrir mão da magia que o presente tem pra dar. Alforria no final de cada dia, e meu patrão nem queria, mas foi obrigado a dar. É que eu não tenho tempo pra ficar, e já deu minha hora de voltar. Mas se eu paro no canto pra pensar, eu faço samba. É que eu não tenho tempo pra ficar, e já deu minha hora de voltar. Mas se eu paro no canto pra pensar, eu faço samba com euforia, com ironia, da tristeza à alegria, do palhaço que sorria.
E aí a gente vem pra parte final, né? Música número 6, canção da Erê dela, outra composição de Maria Rita, essa com a Raquel Luiz e o Pretinho da Serrinha, e que tem dois arranjadores, Eduardo Brechó e Fábio Leandro, e tem também uma participação especial, Tereza Cristina, que aí achei bacana. Também, além da Tereza ser uma ótima cantora, por toda essa questão também, né, Wagner, de representatividade, quase que não sai a palavra, que a Tereza também tem. A gente já entrevistou a Tereza aqui no SambaCast. Quem é ouvinte do SambaCast sabe que trocamos ideia sobre várias coisas, né? Sobre muito mais do que samba. E ela carrega isso nela também. E ter a Tereza no álbum, junto com a Maria, compondo esse dueto aí de duas vozes femininas, pô, pra mim, velho, encerra esse EP de um jeito que tinha que ser, velho, chave de ouro.
Exatamente, Daniel. Tereza é potência em todos os sentidos, né? No sentido vocal, no sentido da importância da voz dela, não somente como sambista, mas como mulher negra, como ativista, enfim, como militante. Ela é uma voz extremamente importante e assim como a Maria Rita, são duas vozes atuais e precisam continuar aí perpetuando o nosso samba, né? A gente já teve aí Jovelina, Clementina, Leci Brandão, Beto Carvalho, enfim, algumas, já, ainda bem que a gente ainda é brindado aí com o talento delas, mas digo, de gerações anteriores, e elas duas aí, tanto a Maria Rita quanto a Tereza, fazem parte aí de uma geração, enfim, são jovens ainda, Maria Rita tem quase 45 anos, tem muita contribuição aí para dar para o nosso samba, sabe? Então é muito bom ver as duas juntas, mais uma música que fala dessa questão aí da
Isso,
religiosidade, que bebe
exatamente.
dessa fonte aí da religiosidade, tá tão presente nesse álbum da Maria Rita, e eu concordo contigo, acho que fecha com chave de ouro um álbum que eu acho que é muito importante, tenho certeza, tanto para a trajetória assim musical da Maria Rita, por marcar esses 20 anos de carreira dela, como do ponto de vista, acho que pessoal mesmo, assim, sabe, e quando você faz um trabalho e do quanto você consegue imprimir você naquele trabalho, sabe? Eu tenho certeza que ela deve estar feliz de ter conseguido isso, assim, sabe?
Então vamos colocar, né, um trechinho, logo que o pessoal ouvir um pedacinho dessa música que fecha esse EP, o EP desse jeito da Maria Rita. Solta aí, meu editor.
Quando bate a lua cheia, de saia rodada dançando na areia. Reza forte, lua cheia, firmado na fé, caminho clareia. Ê, estrelinha do mar, brincando na areia. Ê, estrela do mar, jogando na areia.
E pra, só para fechar o pacote, né, falando da Tereza Cristina, dá o serviço aqui, né? Para quem não ouviu ainda a entrevista do SambaCast com a Tereza Cristina, é o nosso episódio número 45. Então você que está ouvindo aí o SambaCast, está no Spotify, está na Deezer, está no Sua Música, está no Apple Podcast, enfim, não importa onde você esteja, só é descer aí um pouquinho mais a sua tela que você vai achar a entrevista com a Tereza Cristina. Wagner Sarmento, tem alguma consideração final? Vamos fechar a barraca. Dê aí. Faça aí as considerações finais. Feche a conta e passe a régua.
Eu tenho. Maria Rita, SambaCast te ama. Eu sei que você ama a gente também. Você é seguidora de SambaCast.
É.
Se você deu um play, ouviu, chegou até aqui, vamos bater um papo com a gente. Estamos esperando. A gente já flertou.
A gente chegou,
já
quase, chegou a armar. Já foi. Quase, a gente chegou a armar esse papo e eu vou fazer... E olha, eu vou fazer uma cobrança aqui. Não é nem a Maria, tá? Porque a Maria respondeu a gente lá no Twitter, que a Maria usa muito o Twitter. E a gente ficou meio que de conversar quando ela lançasse um álbum novo. Tava para lançar um álbum novo aí, tava no planejamento, devia estar gravando e tal. O álbum foi lançado aí, ó. O trabalho novo foi lançado.
A gente chegou, não esperou.
A gente não quis esperar a Maria para poder falar do disco, porque o disco por si só ele já rendia muita conversa, né? Muito pano pra manga. O podcast aqui, a duração desse podcast é prova disso. Mas, Maria, quando você quiser, na hora que você quiser, SambaCast está aqui de portas abertas. Wagner Sarmento, você agora fechou a conta e passou a régua bem, viu? Tinha essa cobrança, essa promessa que foi feita que a gente tem que cobrar, né? Porque a gente, como fã, também tem que chegar e pedir, né? Não pode deixar passar.
Não pode perder a oportunidade, não.
É...
Se você me der mais 2 minutos, eu vou pedir Tiaguinho também, que Tiaguinho escuta todo o programa.
A
participação desse álbum. Eu tenho certeza que ele vai ouvir, prateado, participando, enfim. Tiaguinho com certeza vai ouvir também. Vamos puxar a orelha dele, né?
Então
prepara
o negócio
para ele aí. Se ele ouvir, ele vai saber que tem um negocinho chegando aí, um negocinho bom que o SambaCast está preparando para ele. Nos 20 anos de carreira.
Deixa ele.
Mas Thiago André Barbosa, meu amigo, tá na hora, né?
É, pois
vamos
é.
Vamos começar com o SambaCast.
Mas é isso. SambaCast aí encerrando com muitas cobranças sendo feitas. Calendário do SambaCast. Marcar aqui na data. Mas é isso. Finalizamos mais um episódio. Episódio número 75 do SambaCast. Rapaz, é muito episódio, viu? Daqui a pouco a gente chega aí nos 100, viu? Só digo uma coisa aí, ó. Tiaguinho, Maria também. Vamos ajudar a encher essa quantidade para chegar em 100 bonitinho. Mas é isso. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. E semana que vem, você já sabe, né? Tem mais SambaCast para você. Valeu!
Não é qualquer um que vibra na força de algum. Valei-me Deus um saravá, axé, ou de um bazambi com o fé. Qual é?